E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, amigo ouvinte da Rádio Facop. Eu sou a Natália Fábio e estou apresentando mais um Frente a Frente. A nossa entrevistada de hoje é a apresentadora e âncora do Band Cidade, Elisângela Carreira. E para a realização dessa entrevista, contaremos com a ajuda de Benê Domingues, Sérgio Rocha, Isabela Dominato, Fernanda Canteiro e Pamela Gáudio.
E assim, Elisângela, eu queria saber primeiramente de você quais foram os seus primeiros locais de trabalho.
Olha, eu comecei, na verdade, fazendo estágio na Associação do Hospital do Câncer. E foi muito bacana a experiência, porque trabalhei com pessoas maravilhosas e que me davam a oportunidade de também estar fazendo alguma coisa para a faculdade, né? Abrindo espaço, ó, você tem que fazer algum trabalho na faculdade, fica à vontade. E lá dentro da associação eu até fiz o meu trabalho, meu vídeo institucional a partir da faculdade. Então a faculdade me disponibilizava os materiais, né, câmera, microfone, tudo, e fiz um vídeo para a associação. Então a partir daí eu pensei que eu poderia aliar, né, o meu amor ao jornalismo ao amor que eu tinha à associação dos, ao amor que eu tenho, né, à Associação do Hospital do Câncer, que foi meu primeiro trabalho.
E você é formada pela UNOeste Facop?
Isso, eu sou formada pela UNOeste. Então assim, a faculdade me disponibilizou todas as ferramentas. O meu estágio era muito bacana, porque assim, na verdade eu comecei como operadora de telemarketing no Hospital do Câncer. E aí, aos pouquinhos, quando eu vi, eu já estava na parte de eventos, eu estava ajudando em tudo, né? Porque lá é verdadeiro um coração. Quem conhecer lá, você faz de tudo um pouco para uma causa muito nobre. Então, usei todos os materiais que a faculdade me disponibilizava e ajudei também fazendo o meu vídeo para a faculdade. Peguei a associação como o meu estudo, digamos assim. E aí, fiz um vídeo institucional para eles e ficou super bacana, tudo. E fiquei muito feliz porque eu tive essa oportunidade, né? Que a faculdade me ofereceu. Então esse foi meu primeiro trabalho. Me formei e aí comecei a disparar material para tudo quanto é lugar.
Na verdade, é do perfil do jornalista essa proatividade, porque na verdade um jornalista que é inerte em qualquer função, seja que ele esteja atuando, né, ele não serve para muita coisa. Então o jornalista, ele é muito proativo. Por isso você falou que você fazia um pouco de tudo, foi pegando várias áreas desde quando você começou, que é o que você...
Exatamente. Eu era operadora de telemarketing. Aí depois, de repente, eu já estava na parte de eventos, eu estava fazendo um pouquinho de assessoria de imprensa. Quando eu vi, eu já estava no meio do bolo. E isso que era mais gostoso, fazer parte dessa história toda que é a Associação do Hospital do Câncer, hoje aí a Fundação do Hospital do Câncer.
E quando você decidiu que ia fazer jornalismo?
Nossa, na verdade, essa é uma história assim, um pouco longa, mas eu vou resumir. Minha vontade era de ser médica. Nada a ver, né? Mas tudo bem. E meu pai é jornalista. E quando eu percebi que ia ser médica, eu falei, não sei. E falei, não, vou mudar de ideia. Acho que eu vou pro jornalismo. Sempre admirei meu pai, que meu pai é radialista. E adorava tudo aquilo, aquela agitação. E o rádio, né, ele é muito instantâneo. E eu via muito meu pai fazendo isso. Eu falava, gente, como consegue, né? E ele tinha aquela sacada rápida de pergunta pro cara, pro entrevistado e tal. Eu falei, acho que eu quero isso pra mim. E falei, vou fazer jornalismo. O pai falou, você tem certeza? Você quer fazer jornalismo?
Eu falei, isso, né?
Acho que vocês já ouviram isso, né?
As áreas são muito distintas.
Então, eu falei, vou, pai, vou fazer jornalismo. E é uma paixão. Eu fiquei assim, no primeiro ano eu já estava apaixonada pelo jornalismo. Falei, gente, é isso que eu quero para minha vida. Lógico, tem que ter muito amor mesmo para trabalhar. Tanto em TV, rádio, impresso, qualquer meio. Eu acho que você tem que gostar muito. Porque, assim, é cansativo, mas é muito gratificante se você faz um trabalho sério e de credibilidade.
Então, e na sua época da faculdade, você já tinha afinidade com rádio, TV, assessoria, ou foi ao longo do tempo você foi se identificando com alguma coisa?
Ah, na verdade eu entrei e eu pensei assim, eu sempre quis TV, sempre gostei muito da parte de reportagem e tal. No rádio, eu até pensei, né, puxa, acho que vou me dar bem, porque eu ouvia meu pai, mas tem nada a ver. Meu pai é uma coisa, eu sou outra. Participei, né, com o professor Homero, das aulas de rádio, tudo, vários projetos e tudo mais. Me identifiquei também, porém não era ainda aquilo, né? Mas tudo me encantava, na verdade. Tanto assessoria, quanto o impresso, mas a TV me chamava muita atenção. Ainda mais a parte de produção também de uma TV, né? Produção de pauta, tudo. Isso tudo foi me chamando muita atenção. Então a TV, eu acho que desde o começo era o que eu sempre quis.
Quais são as dificuldades de trabalhar na TV?
Ai, dificuldade? A gente tem bastante, né? Assim, não diria dificuldade, mas a gente tem que apurar todos os lados de uma história, né? Então, às vezes, a gente não tem o outro lado, mas a gente tem que ir a fundo para encontrar essa resposta, né? De algum caso, de alguma história. Então, acho que essa seria, entre aspas, a dificuldade. Porque, às vezes, o outro lado não quer falar, às vezes, o outro lado, a história é totalmente diferente, é tudo muito complicado, e a gente tem que conseguir desenrolar isso para levar para sua mãe, para minha mãe, para quem está em casa, da forma mais simples. Uhum. Porque, na hora que está assistindo a TV, não dá tempo você pausar e falar, peraí, não entendi, deixa eu voltar. Não dá tempo. Tem que ser... Foi. Então, assim, você tem que passar com clareza e objetividade. Tudo. Eu até brinco que o meu jeito de falar é até... mais simples, né? Eu não gosto de usar mesmo palavras difíceis, porque eu gosto assim, na hora que meu pai tá ouvindo, minha mãe tá ouvindo, todo mundo tá ouvindo, eu quero que seja rápido, que a pessoa saque o que eu tô falando. Não adianta eu incrementar, e no final das contas, né? Terminar sem entender nada. Então, eu não diria dificuldade, mas é um desafio pro jornalismo sempre conseguir todos os lados, mostrar a matéria de uma forma clara e que quem tá em casa se sinta atingido. Fala, poxa, entendi, nossa, é isso? Quanta indignação, verdade, acontece isso? Fazer com que as pessoas se questionem em casa. Então, acho que esse é o desafio do jornalismo.
Tem muito tempo que você trabalha com TV?
7 anos. Eu saí da faculdade, graças a Deus, assim, eu sempre digo, e entreguei meu material em vários lugares, e a Band me chamou para um teste. Eu falei, vamos, né? E quando eu cheguei aqui, lógico, demorou um pouquinho, né, pra ser atendido, faz toda aquela pressão na gente e tal, mas foi super legal. Eu entrei, todo mundo, essa é a sua pauta, esse é o seu microfone. Falei, esse é o seu cinegrafista. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí eu lembro que eu fui fazer uma matéria sobre sistema de segurança. Tipo, as casas estão colocando cerca elétrica, tudo isso. Eu fui pra rua assim, falei, gente, agora, fazer isso sem ninguém gostar, você pensa em tudo, né? E na prática é totalmente diferente, né? Você é o repórter, você... Eu lembro que eu olhei pro entrevistado e falei assim, olha, não fica nervoso não, porque é a minha primeira vez. Aí ele falou assim, não vou ficar não, porque também é a minha primeira vez. Eu falei, meu Deus, não vai ajudar muito, né? Mas a matéria saiu, tudo, eu lembro que depois de uma semana a matéria já foi pro ar, e quando eu vi já tava contratada, foi tudo muito rápido. Aí fiquei 2 anos na reportagem, e depois eu passei para a apresentação do Band Cidade.
Então, assim, a Isabela perguntou das dificuldades, mas você tem... E dificuldade técnica? Quais foram, assim, as suas primeiras dificuldades técnicas? Ou então, assim, você luta pro dia a dia, às vezes acontecer, sei lá, travar um TP, um microfone, alguma coisa que você passou que foi... Você desesperou na hora ali.
Ai, meu Deus, tanta coisa em 7 anos. Bastante. Deixa eu lembrar, né, de alguma... Eu acho assim, a gente trabalha com muito equipamento. Então a gente fica na mão deles, né, na verdade. Lógico, igual eu falei, se um TP trava, eu tenho na mão o que eu tenho pra ler. Se o tablet pifa, eu tenho que mais ou menos dar um norte pro jornal. Esses dias mesmo aconteceu que eu chamei as cotações agropecuárias e ela não entrou. E eu olhei pro Plaza e falei, cotações agropecuárias? Tipo, tentei conversar com o Plaza, né, mas não rolou muito. Eu tento levar de uma forma mais leve. Aí eu chamei de novo, não foi. Aí eu perguntei, tudo no ar isso. Falei, gente, tem cotações agropecuárias? Coloquei a mão no ponto. Aí quando eu vi, me deram um toque que entrou, porque eu tinha já virado de costa pro Plasma. Aí quando eu falei, opa, cotações, então vamos lá. Aí eu segui. Então, assim, esses imprevistos
foi
é
natural,
bom.
Né? Acabou
foi natural. É bom porque eu aprendo com essas falhas que acontecem. Como me virar nessa situação. Porque, de repente, poderia me dar um desespero e eu não sabia o que fazer e ficar parada. Então, assim, isso é bom porque você acaba pegando um jeitinho de ou chamo o break, ou alguém fala com você, fala, travou de vez, chamo o break. Mas dificilmente acontece. Mas algumas coisas do tipo já aconteceram. Eu acho que chamar uma matéria e entrar outra, porque algum equipamento trava, a matéria trava, aí na hora mesmo eu já chamo, olha, essa não foi a matéria, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar com o imprevisto.
De repente, né?
De repente, já aconteceu da energia acabar só dentro ali do estúdio, tudo, e ficar algumas luzes só ficaram em mim. Então, eu continuei naturalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas atrás estava tudo escuro, tudo. Eu falei, gente, o povo tá vendo eu em black em casa. Eu pensei, né?
Porque, só o contorno.
Só o contorno, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Mas eu continuei. E fez um barulho estranho, mas eu continuei. Falei, não sei o que está acontecendo, vou continuar lendo, vou continuar trabalhando.
O mundo está
firme e forte. Rede para não sei quantos municípios.
É, são quase 300 municípios, então, eu tenho que manter a pose, independente de qualquer coisa. Então eu sempre... pode cair o mundo do meu lado. Ah, não sei se passar uma barata, o que eu faria. Mas eu continuo falando.
Eu costumo pensar que o jornalista é aquele que... dá a cara a tapa pelo jornal, pela emissora, que nem aqui, você nessa região, ou na região de São Paulo, ou outro jornalista, mas, quer dizer, quem ele vê é você, a pessoa que tá atrás, que tá assistindo,
sabe,
então ninguém sabe qual é a produção, quais são os profissionais que estão ali, né? Então,
exatamente.
Tem o seu rosto ali.
Como é que ele dá com essa pressão em questão de tempo? É que, eu não sei se você ainda lida com isso, porque como você apresenta, eu não sei se você vai muito pra rua atrás das matérias, mas como é que é lidar um pouco com isso, porque, tipo, imprevistos, coisas, porque a gente fez uma matéria esses dias e tava tudo certo, aí do nada tudo não existiu e a gente só tinha um dia pra gravar e a gente ficou desesperado. Eu falei, gente, jornalismo é isso, tem que lidar com esses imprevistos, então como é que é isso?
Ó, o tempo que eu lido todos os dias é a questão da chegada de matérias e algum factual, né? De repente aconteceu alguma matéria, é um factual, e eu preciso dela, e tá dando tempo do jornal, eu preciso que essa matéria esteja pronta, eu preciso de todos os lados, que já entra no desafio da história, e às vezes o repórter tá na rua e precisa de uma última informação, sabe, pra completar o texto, aí o repórter vem escrevendo, então entra aquela adrenalina toda, a gente joga a matéria, que é uma matéria de abre, a gente vai ter que jogar pro próximo bloco pra dar tempo de chegar e editar, e, enfim, acontecer tudo aquilo. Eu tive uma experiência recente, bem recente, foi final de semana passado, que eu fui pra Band de São Paulo. Eu fui como repórter pro Datena. E quando eu cheguei lá, eles, de repente, assim, eles corre aqui. Falei, meu Deus do céu, aconteceu alguma coisa. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, o Leão foi furtado.
Ah, eu vi isso aí.
Então. E foi em Monte Azul Paulista, é.
No Paraná.
Não, ele é entre, acho que, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, é interior mesmo. E ela chegou e falou, Alisandra, a gente não tem o cara, a gente não tem nada, só que a gente quer repercutir essa matéria. Então você vai no zoológico aqui de São Paulo e você vai fazer uma passagem lá, tentar pegar alguém, um veterinário, tipo, se vira. Eu saí.
Sem pauta, nada.
Ela só me deu um texto contando a historinha, né, do leão que tinha acontecido. Eu saí, assim, eu cheguei no zoológico, eles já me ligaram perguntando se meu off estava pronto.
Nossa.
Eu falei, meu off tá pronto? Eu fiquei pensando, né?
É claro.
Eu falei, gente, peraí. Não, só tô te perguntando porque a gente tem umas imagens, tá, do circuito de segurança e tal. Vai anotando aí o que eu tenho. Então, assim, eu tinha um papel, eu ficava com o telefone, anotando tudo. Ela, tinha uma caminhonete nas imagens, tá? Tinha isso. Grava rápido, que eu já tô mandando moto. Eles chamam de moto, né? O mototaxista, enfim.
Que busca, filho.
Que busca o card, que eles chamam lá, que eles usam lá. Quando eu vi, o cara já tava atrás de mim com a moto. Falei, gente, vamos lá. Gravei passagem. Eu escrevi, de verdade, assim, no celular o texto. E lá a gente passa texto, tudo, né? O cara falou pra mim, manda pelo WhatsApp, manda por e-mail, qualquer coisa, ou fala pra mim o texto. Falei, o texto é esse, beleza, pode gravar. Tudo muito rápido. Então essa é a pressão. Eu gravei a passagem, entrei no carro, gravei o off, e o cara já tava esperando a moto, peguei o card e entreguei pra ele. Eu falei, beleza, né? Aí já me ligaram, faz outra passagem agora pro Jornal da Band. Eu fui lá atrás do outro leão. Vamos achar um outro leão. Andei pra caramba, gravei a passagem. Eles ficam o tempo todo com a gente no telefone. Olha, eu queria que você falasse isso e aquilo e tal. Eu falei, não, beleza. Aí gravei, já mandei o cartão por outro moto.
Nossa.
É muito rápido, porque São Paulo é tudo longe. Eles não vão ficar esperando a gente chegar, porque a gente pega congestionamento. E moto, vocês sabem, né? Não precisa nem falar, vai costurando. E assim, foi muito rápido. Gente, eu nunca fiz uma matéria tão rápida. E coincidentemente, eu tava voltando ainda pra emissora, meu pai mandou um WhatsApp pra mim, meu pai é super moderninho, né? Filha, vi a chamada do leão no ar. Falei, meu Deus, eu tô na rua ainda. Então é muito rápido o jornalismo. Assim, e aqui também é assim, não deixa de ser diferente. Só que a gente, né, tá próximo da notícia, a gente consegue escrever um texto rápido no carro, chegar aqui e gravar. Só que lá não, lá é tudo muito longe. Então eu tive essa experiência da pressão mesmo, na hora, tinha que ser naquela hora. Então foi tudo tão rápido que quando eu cheguei a matéria tinha passado duas vezes no Datena, passou a terceira e passou a quarta no Jornal da Band.
Meu Jesus, foi super rápido. E como que você escreveu um texto sem ver
as imagens que iam passar, você
então, o que eu tinha? Eu tinha as informações de quem? É, do Leão, que tinha sido furtado, e a chefe de reportagem me ligou e falou: olha, eu tenho imagens aqui de circuito de segurança que tá assim, ó. Aparecem dois homens do lado, aparece uma caminhonete e eles arrombaram um alambrado. E eu fui imaginando aquela cena na minha cabeça. Eu falei, então eu comecei lá. As imagens, as câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens rondavam o local, que é uma ONG em Monte Azul Paulista, no interior de São Paulo. Então fui mais ou menos pela lógica, né, e pela história toda, e entrei com a minha passagem. Aí depois complementei falando que ele tinha 300 quilos, o Leão e tal. Então assim, é tão rápido que depois quando você parou a pensar, você fala, meu Deus, como que eu fiz isso? Você fica... É tudo muito dinâmico.
E mais uma pergunta, já que você falou que você foi pra Band de São Paulo, como é que funciona esse negócio de ir pra lá, por exemplo? Eles te chamam pra uma matéria específica ou...
Não, é uma escala que eles fazem, né? Uma escala, assim, de final de semana. Então, de repente, vai ter folga um repórter lá no final de semana e fala, ah, é praça, porque a gente é praça, a gente é Band mesmo, a gente não é filiada. Ah, a gente vai ter essa data disponível. Tem algum repórter seu que poderia vir pra cá? Então, ele disponibiliza essa vaga pra todas as praças, né? Daí nesse dia eu falei, ah, Elaine, eu gostaria de ir, né? Ela falou, então ela pegou e anotou meu nome, passou já pra rede, né, que a gente fala, e eles já deixaram agendado que dia 3 e 4 eu estaria na Band de São Paulo. Então lá você vai ter a sorte de pegar um factual ou não, ou de fazer matéria fria.
É
uma ótima experiência.
Hoje nós vimos que você improvisou num comentário após uma matéria. Sempre assim? Você improvisa às vezes? Ou tá, é você que produz os seus comentários? Sempre como que...
Na verdade é assim, quando a matéria é uma matéria que a gente quer cutucar alguém, que a gente quer chamar atenção para aquilo, a gente senta assim e começa a discutir na redação.
Ah, deixa eu só perguntar, foi da época da eleição? Você falou da eleição no final? Essa é a matéria que você comentou?
Você não foi,
eu estava na sala, na suíte, e a gente estava ouvindo e assistindo.
Foi a cara de palhaço.
Isso. É, foi, na verdade, a gente senta e tenta chegar assim, fala, puxa, meu, reajuste da conta de novo. Não aguento mais. Ela tinha...
E não governo, tinha baixado?
Tinha baixado o negócio, agora aumentou. Então, assim, é uma indignação total. Então, assim, a gente tenta colocar algumas palavras... Né, eu pego a indignação de um com a minha, com a do outro, e a gente faz o comentário. Às vezes saem uns comentários assim que eu dou umas cutucadas assim de leve, só pra dar uma acordada, ou questão policial, governo principalmente, questão de tudo, economia. Então sempre dou uma pitadinha. A cara de palhaço hoje realmente saiu assim. Não sei, saiu. Porque eu falei, olha a cara de palhaço, né? Parece que eu tô com cara de palhaço, pô, aumenta, sobe, desce esse negócio e a gente tá aqui pagando impostos, né? Então, às vezes saem umas coisas assim, sai no improviso mesmo. Outras, né, sei lá, a gente acaba comentando, a gente discute mesmo quando o assunto é mais, né, mais sério, assim, não que os outros não sejam, mas a gente discute todo mundo junto, aí chega na hora, eu dou aquela pitadinha, aquele desabafo. Teve um dia que eu falei que eu tava azeda, foi sem querer, assim, mas eu falei, nossa, eu tô azeda hoje. E saí falando um comentário lá sobre a telefonia móvel, e realmente eu tava azeda, daí eu peguei e falei.
E assim, você, não sei se você já participou, já trabalhou com pauteira.
Já.
Qual é a maior dificuldade na apuração? De um fato, né? Ou é uma matéria fria, ou então um factual?
Ah, é porque assim, é que são várias versões, né? Então você escuta uma pessoa, você acha aquela pessoa, de repente surge uma outra informação, um dado novo, aí você já tem que apurar de novo. Essa é a dificuldade, você tem que estar muito antenado para que você não passe essa informação errada para a pauta e, consequentemente, para o repórter e, consequentemente, para o jornal.
Deixa eu só fazer uma última pergunta. Dentro da TV, você trabalhou mais como que? Repórter e âncora?
Mais como apresentadora. Eu fiquei 2 anos, eu tenho 7 na Band, né? Eu fiquei 2 anos como repórter. E os outros tudo como apresentadora e âncora. Mas assim, quando tem oportunidade, sempre eu tô na rua fazendo alguma matéria. Porque é muito gostoso, né? Você tá numa matéria, fazer uma matéria produzida, fazer um factual desse, igual eu fiz lá em São Paulo, fiz numa briga de vizinho, e você se envolve na história... Então, assim, é muito gostoso. Tanto a rua quanto tá apresentando o jornal, eu falo que eu tô envolvida de todas as maneiras, né? Quando às vezes chega uma matéria muito chocante ou muito triste, é difícil às vezes até não me emocionar ou não conter as lágrimas. Eu me envolvo demais até.
Uma pergunta assim mais pessoal. Toda vez ainda que você faz, poxa, faz 7 anos já que você está trabalhando tanto na reportagem quanto na apresentação, você sente aquele friozinho na barriga ainda até hoje?
Todos os dias. Eu não sei se vocês repararam, mas eu sempre faço o sinal da cruz antes de entrar no jornal. E assim, eu me concentro, dou uma respirada, porque todos os dias tem frio na barriga. Eu acho que o dia que acabar isso, eu acho que acabou o amor também.
Principalmente quem tava
assistindo. É, vocês todos assistindo. Não, é porque é uma coisa tão automática, é muito engraçado isso, gente. Na hora que liga a câmera e eu tô falando, eu esqueço que tá todo mundo ali. Eu só lembro na hora que eu terminei de chamar a matéria que eu olho pra outra câmera e vejo vocês.
Geralmente não fica ninguém ali.
Não, só fica eu e o cinegrafista. Mas já aconteceu igual as eleições mesmo. É, muita gente, muito candidato, muito assessor, muita gente dentro do estúdio. Assim, e daí a gente tem que conter os ânimos de todos, aí eu entro ao vivo. Porque a gente faz um programa, né? Um pré-debate que a gente faz. E ali a gente tem que conter os ânimos pra ficar todo mundo em silêncio, mas tem um monte de gente me olhando. E eu vou, assim, eu esqueço, tá todo mundo ali. Afinal de contas, tem quantos milhões me assistindo, né? Então, assim, mas eu fico nervosa, não tem como, não tem como, assim. É aquele friozinho, aquele nervoso, e junta tudo. Mas aí no final do jornal eu já tô ficando mais calminha.
Na hora que
eu
dou uma isso de segunda a sexta-feira,
todo dia.
Há 5 anos.
É, porque assim, o desafio é trabalhar com imprevisto. Não sei o que pode acontecer. De repente, pode um VT no ir pro ar, ou chamar no ir, acabar a luz, não sei, acontecer alguma coisa. Então eu tenho que estar preparada sempre, pra qualquer coisa que pode acontecer, né?
Uma pergunta agora não muito técnica, assim, mas que é curiosidade. Como é que funciona com as roupas? Tipo, a roupa é da emissora, você tem suas roupas, ou tanto faz?
É assim, no meu caso, como eu te explico?
Curiosidade.
Curiosidade, gente, é dito.
Vocês são curiosidades.
É, no meu caso, ó, essa camisa, por exemplo, é da Adelaço. É uma parceria do Band Cidade com a Adelaço, com a marca, né? Assim. Então eu uso tudo, mas não preciso ficar mostrando nada, enfim. Então é uma parceria, eu uso, mas eu devolvo essa camisa. São camisas piloto, que a gente chama. Elas servem de modelo para as que vão para a loja, né? Mas a gente tem muito essa questão da permuta e também tem roupas minhas. Eu tenho muito terninho. Meu guarda-roupa é terninho e camisa, sabe? Assim, quando você vai sair, você olha e fala, gente, eu queria uma saia.
Um vestido,
uma calça jeans. Não, não tem, né? Só tem calça social e é o estilo do jornalista. A gente acaba até se incorporando nisso, né? Não tem como.
Se você tá com a roupa daqui, você já sai.
Então.
Você pode também comentar como funciona, tipo, maquiagem, cabelo, que também sabe que tem muitas restrições, né? Tipo,
sim,
com relação
sim.
a isso, unha, não sei se também tem.
Tem.
Acho que é mais curiosidade menina, né?
É, não, mas tem. Tipo, roupa mesmo, a gente não pode usar nada muito extravagante. É sempre camisa, calça social, saia até o joelho, uma coisa bem formal, né? A gente não vai ficar pagando aí de alegoria de escola de samba também. É, cabelo, sempre tentar manter arrumadinho, luzes, quem faz, sempre tá retocando, né? Unha, cores assim que não chamam a atenção. Então, assim, o vermelho pode, se lógico, você não vai passar um pink, você não vai passar um verde, que isso não vai rolar mesmo. Então, cores bem básicas.
O azul da Giovanna Antonelli.
É, o azul dela seria ótimo, eu ia ser demitida por justa causa ainda. Maquiagem sempre o mais sutil, tal, até veio uma pessoa que vem orientar a gente, sempre para destacar alguma coisa que a gente tem no rosto, enfim, que pode chamar mais atenção, que não chama, não carregar muito. Mas assim, a gente vai se adequando a isso, né? Porque cada um aqui dentro tem um perfil, cada um gosta de se arrumar de um jeito, só que a gente se adequa ao estilo Bandeirantes, né?
Mas é você que faz o cabelo e a maquiagem ou tem alguém que faz pra você?
É, na verdade a gente tem salões, né? Mas eu faço tudo, na verdade. Então, às vezes eu chego, quando dá tempo, né? Como o jornal é à noite. Então eu chego arrumada meio 1 hora da tarde, às vezes eu tô com o cabelo todo de bobinho, cacheadinho e tal, fico, já venho maquiada e só retoco. Às vezes não dá tempo, chego com meu cabelo escorrido mesmo, aí eu mesmo enrolo, igual hoje eu enrolei. Eu mesmo enrolo rapidão e ajeito. Aí a gente vai...
Quanto tempo você passa aqui dentro?
É isso que eu pergunto.
Não passa, 6, 7 horas.
Normal ainda.
Normal.
Eu respirava mais.
É porque a gente escuta disputa em sala de aula dos outros, nossa, porque tem dia que jornalista chega.
Se você tem factual, quando no começo que eu trabalhava, né, como repórter e tudo, já chegou a ficar 12 horas aqui, assim. Eu terminava, eu fazia jogo, eu fazia muito futebol também, que era futsal, na verdade. Eu fazia o Copa Civap, que era um jogo, assim, entre cidades, enfim. Então eu ia muito pra Assis, Ibirarema, essas cidades da região. Eu chegava 2 horas da manhã e entrava 7 da manhã. Então, assim, eu chegava e entrava 7 e depois ia fazer outra coisa. Então, assim, era muito corrido e tal. Mas são fases também, né? Às vezes tem muito factual, a gente fica aqui até mais tarde. Um dia que eu fiquei até mais tarde foi também o dia da morte do Luciano Duvalli, que foi, assim, uma notícia triste demais, abalou muito a gente. Então, assim, a gente começou, primeiro até cair nossa ficha, demorou até a gente acreditar. Depois a gente começou a resgatar algumas imagens dele, momentos dele aqui também na emissora e tal. E aí eu fiquei bastante tempo, e daí a gente dá um sangue mesmo. É, a hora passa que você nem vê. O gostoso do jornalismo é isso. Todo dia você vê matéria diferente, você fala com gente diferente, você faz tudo diferente.
Você tem o que, né, fazer, não é aquele trabalho que às
é vezes que você
chega um momento que você termina o que você fez, aí tem um tempo de pau. Você tem coisas pra fazer no decorrer do dia todo, né?
Então todo dia você tem uma matéria diferente, todo dia você tem um assunto diferente. Então isso que é gostoso do jornalismo, né? Não cai naquela mesmice, né? Então você aprende também todo dia. Então às vezes chega uma matéria diferente, falando do preço, da roupa, de alguma coisa, de economia, fala, puxa, olha só que bacana, vamos se aprofundar nesse assunto, vamos ver qual é, tal. Então todo dia você está aprendendo, isso que é o mais gostoso. E a gente aqui na redação, a gente pergunta, e jornalista tem que ser assim, não tem que ter vergonha de perguntar, não. Não sabe alguma coisa, pergunta mesmo, porque eu acho que feio é quem não pergunta, entendeu? E faz o errado. Então tem que perguntar. Isso é o certo? O que você acha disso? Tal. A gente tem muito essa troca aqui na Band. Eu acho que por isso que o nosso carro anda. Que a gente se dá muito bem aqui.
Alguém tem mais alguma pergunta?
Não.
Então a gente gostaria de agradecer a entrevista com a jornalista Elisângela Carreira. E Elisângela, muito obrigado pela sua disponibilização desse pouco tempo para nós, para poder falar um pouquinho da sua carreira, das dificuldades, da vida de jornalista mesmo.
Imagina, eu que agradeço a vocês, e já estive desse lado. E o mais gostoso é saber que a faculdade me deu todo esse apoio, e eu acho que tá dando para vocês também, né? E que um dia vocês vão ser meus amigos de trabalho. Isso que é o mais gostoso, né? Não, com certeza. E acho que isso que é o mais legal, essa troca. Porque eu já tive desse lado, hoje eu tô desse. Mas eu tinha certeza, quando eu tava desse lado, que eu ia estar um dia aqui. Então acho que é isso que vocês têm que ter assim, na mente. Ó, vou chegar, vou conseguir enfiar a cara. Sem medo, gente, sem medo. Ah, eu gosto de esporte, não vai ter campo pra mim. Não, abre um pouquinho sua mente, gosto de esporte, um pouquinho de cultura, mas faz um pouquinho de tudo, que daqui a pouco você vai estar naquilo que você quer.
E esse foi o Frente a Frente de hoje, com Elisângela Carreira. A apresentação foi de Natália Fábio, edição eletrônica de Gesley Almeida e orientação e supervisão do professor Homero Ferreira.
WRF apresentou Frente a Frente.